México do aço para o desenvolvimento do Brasil.
Diante das condições desfavoráveis de concorrência com produtos de outros países que entram aqui, as empresas brasileiras têm investido em inovação e se destacado pela qualidade, segurança e sustentabilidade dos produtos. Entre as apostas estão investimentos no desenvolvimento do chamado aço inteligente, como explica Alexandre Calil.
ArcelorMittal, o foco é oferecer soluções de aço cada vez mais eficientes, sustentáveis, soluções que vão apoiar os clientes em ganho de produtividade e redução de custos. Para nós, o aço é sempre um vetor de crescimento sustentável, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento para a sociedade.
A empresa criou o programa Excarb para a produção de aço com menor emissão de carbono. Esses materiais já vêm sendo utilizados tanto em obras quanto em aplicações industriais, acompanhando uma tendência de construções mais rápidas com menos desperdício. A inovação também aparece no desenvolvimento de novos tipos de aço. Um deles é o CA70S, até 40% mais resistente que o CA50 convencional e produzido de forma pioneira no Brasil. O produto já está sendo usado em projetos de grande porte, como Sena Tower em Santa Catarina, futura maior torre residencial do mundo. Hoje, a ArcelorMittal responde por 42% da produção nacional de aço bruto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A dona de casa Juliana Feliciano da Costa ficou surpresa com o chamado para receber o kit de instalação do reservatório domiciliar de água poucos meses após se inscrever no programa Caixa d'Água Boa. A família da moradora de Laranjeiras do Sul, no centro-sul do estado, é uma das 23 contempladas com a iniciativa, que é uma parceria entre a Sanepar, o governo do Paraná, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e os municípios paranaenses. A entrega simbólica dos kits foi feita na sexta-feira passada e Juliana contou como foi o processo de inscrição no programa e destacou ainda a importância dessa iniciativa.
Esse projeto está sendo maravilhoso, porque só quem sofreu uma falta de água sabe o que a gente está falando. Eu vim do interior, já sofri com isso, era um pouco pior. E quando faltava, era um grande transtorno. Quando a gente morava no interior, ia no rio, tomava banho no rio. E na cidade, o que a gente vai fazer quando faltava? Era uma tristeza. Quando veio esse projeto da Caixa d'Água, que a gente ficou sabendo, que a assistente social veio até a nossa casa, veio falar... Eu me inscrevi pensando, vamos escrever, mas é uma utopia. Por anos se perdurando nessas dificuldades e nunca teve a solução, pensei, vamos escrever, mas eu vou nem pensar nisso. E agora foi tão rápido, já chamaram a gente para reunião lá no CRAS, o Sanepar chamou a gente e informou, ó, vocês vão, né, vai ser aprovado um projeto, vocês vão ser chamados futuramente. Então eu pensei, vai saber quando, né? E agora quando chegou a mensagem para vir pegar e o dinheiro já caiu na conta, eu nem acreditei, é a realização de um sonho.
Essa é a terceira entrega de reservatórios domiciliares em Laranjeiras do Sul, já somando 123 famílias atendidas pelo programa, que neste ano está na oitava fase e já soma mais de 14.600 famílias beneficiadas em 320 cidades do estado, isso desde 2018. A iniciativa funciona da seguinte forma: a Sanepar informa aos municípios os dados de famílias cadastradas no programa Água Solidária para que haja o cruzamento com o banco de informações do Cade Único da Secretaria do Desenvolvimento Social. A seleção dos moradores, que é feita segundo critérios rigorosos, é conduzida então pelas secretarias de assistência social dos municípios e pelos CRAS. São atendidas aquelas famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa e que residam em áreas com histórico de vulnerabilidade ou de dificuldade de abastecimento. A Sanepar disponibiliza estrutura técnica e operacional de apoio para o programa, adquire os kits de materiais e os encaminha aos municípios mediante assinatura de um termo de compromisso. Em conjunto, equipes da Sanepar e das prefeituras fazem visitas nas residências das famílias para verificar a adequação ao programa. Cada uma dessas famílias recebe kit completo para a montagem da estrutura. Além da infraestrutura física, o Caixa d'Água Boa viabiliza uma ajuda financeira de R$ 1.000, repassada pela Secretaria do Desenvolvimento Social, para custear a mão de obra de instalação segura e adequada do equipamento. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A unidade do Poupa Tempo em Paranaguá se destaca pelas iniciativas voltadas à inclusão e à acessibilidade no atendimento à população. Projeto do governo do estado, o Poupa Tempo centraliza mais de 240 serviços públicos estaduais e municipais em um só local, garantindo mais agilidade e conforto aos cidadãos. Na unidade de Paranaguá, um dos principais diferenciais é a sala sensorial, considerada um modelo inovador no país pela forma como os atendimentos são realizados. Além de oferecer um ambiente adaptado e acolhedor para pessoas neurodivergentes, o espaço também possibilita que os serviços sejam realizados dentro da própria sala, proporcionando uma experiência de atendimento mais tranquila, segura e humanizada para usuários e familiares, respeitando diferentes necessidades sensoriais. Para a gerente da unidade de Paranaguá, Juliana Santos, mais que oferecer um serviço, a proposta é proporcionar acolhimento.
Um atendimento bem humanizado, reservado, com a acústica adequada para as pessoas que têm sensibilidade, a iluminação também. E para as crianças, principalmente aquela mãe que tem a necessidade de trazer o seu filho, né, para emissão de um documento ou até para uma necessidade de realizar algo burocrático para ela, ela consegue atendimento dentro da sala sensorial. Enquanto ela é atendida no guichê com a menina, na sala a criança pode ficar brincando e ali tem os brinquedos interativos. Algo muito legal que o Poupa Tempo oferece e que está disponível aqui na unidade de Paranaguá.
Entre os usuários atendidos no local está Adriele Carvalho Lang, de 37 anos, diarista e mãe de uma menina de 2 anos, diagnosticada recentemente com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Ela procurou a unidade em busca de orientações sobre serviços e benefícios disponíveis, como a emissão da carteira de identificação e do cordão do autista. Adriele contou que ainda está vivendo o processo de adaptação após o diagnóstico da filha e relatou que foi recebida com carinho, paciência e atenção pelas servidoras da unidade.
O atendimento é excelente, na minha opinião, porque eu já vim aqui outras vezes. Eu achei as meninas tratam a gente com muito carinho, com muita, né, atenção. E antes de conhecer aqui, para conseguir, né, ter acesso a tudo isso, não é muito fácil, digamos assim, né? E hoje, né, o Poupa Tempo está disponibilizando essas oportunidades de atendimento para a gente. É maravilhoso.
O Poupa Tempo Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos acumulados em todas as unidades operacionais entre outubro do ano passado, quando iniciaram as atividades, e abril deste ano. Ao todo, já são 20 unidades presenciais espalhadas pelo estado, além da plataforma digital. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Você já viu ou ouviu por aí a frase "Olha a Jéssica" e de repente a criança para de chorar na hora? A trend viral que tomou conta das redes sociais parece inofensiva, até curiosa, mas por trás desse comportamento instantâneo, especialistas atendem um alerta importante: o que isso revela sobre medo, autoridade e o desenvolvimento emocional das crianças? Quem explica pra gente é o psicólogo psicólogo Bruno Mader, coordenador do curso de psicologia das faculdades Pequeno Príncipe. Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, o que explica o fato da criança interromper o choro ao ouvir esse tipo de chamada?
Se a atenção está focada nas dimensões, no requerimento, né, na necessidade imperiosa da emoção, esse mecanismo do Jéssica é o que se chama assim de redirecionamento da atenção ou distração ativa. É uma das formas de trabalhar com a criança. Então, você pode, né, essa coisa da Jéssica é uma brincadeira, né, de você chamar uma outra pessoa aqui, né, e a criança vai redirecionar a atenção dela para esse ponto. É bem comum também em técnicas parentais a gente brinca, a gente orientar os pais de fazer uma coisa maluca, assim, sabe? Tipo, ou tipo fazer uma careta, ou tipo fazer uma coisa fora, né, dessas dimensões esperadas para a criança, porque a criança, ela vai agir com interesse frente a esse novo estímulo que ela também não entende, e esses dois estímulos vão competir nas dimensões atencionais da criança, e aí ela vai redirecionar essa atenção. Então, do ponto de vista da psicologia, essa brincadeira de chamar a Jéssica, ela nem é assim uma novidade tão grande, na medida em que essa dimensão de redirecionamento assim da atenção como estratégia parental.
Que emoções e processos cognitivos podem estar envolvidos nessa reação imediata da criança?
Para a gente pensar nos efeitos disso, a gente vai ter que pensar o seguinte: se a criança não possui a maturidade para regular suas emoções, ela vai precisar de um apoio externo, de um apoio cognitivo maduro, e esse apoio cognitivo é o dos pais. Então, quando a gente tem uma criança com birra, a gente tem o desafio, né, de lidar com aquele momento, né, porque é bastante desagradável pro pai, né, tá num shopping, num mercado ou numa reunião de família e a criança tá fazendo birra. Então tem esse desafio de fazer com que a criança pare, mas ao mesmo tempo também é um desafio duplo, porque é preciso fazer com que a criança aprenda a lidar com ela, né? Então, se você simplesmente distrai a criança em todas as vezes, pode ser com essa brincadeira, ou pode ser dando um chocolate, um brinquedo, um desenho, né? Um desenho animado, um celular para a criança ver ou colocar em frente à TV, aí você não está dando elementos para que a criança regule a sua atenção. Eu acho que essa é a principal questão, assim. A criança, ela precisa da maturidade dos pais para conseguir encontrar elementos para lidar, para interpretar e elaborar essa atenção, essa sensação desagradável que ela está sentindo. Algumas vezes pode ser o redirecionamento, mas outras vezes a gente vai precisar do acolhimento, da atenção, e assim vai. A função dos pais nessa dimensão é uma função de maturidade, de oferecer recursos para a criança aprender a lidar com as frustrações na primeira infância mesmo, mas também desenvolver os recursos futuros para lidar com essa frustração.
E quais podem ser os efeitos dessa prática quando usada de forma recorrente no dia a dia?
Quando a gente vai pensar, né, quais podem ser os efeitos dessa prática usada recorrente no dia a dia, os pais têm que interpretar o sofrimento da criança, interpretar por que ela está daquele jeito. Porque vocês vão ver, em casos em que ela já está cansada, né, passou o dia inteiro brincando na escola ou coisa assim, ou em casos que, né, junta cansaço com fome, os pais vão ver que essa técnica não vai funcionar, porque a frustração, a necessidade, né, o estímulo interno, ele vai ser tão forte que o redirecionamento não vai dar conta. Só esse redirecionamento bem humorado, né? E aí vai precisar de outras estratégias de regulação. Então, essa dimensão de fazer a distração bem humorada, ela é bem-vinda, ela não é um problema, né? E os pais vão diversificar as técnicas de oferecer para a criança os recursos de elaboração disso. Claro, em alguns momentos, assim, de frustração da criança, e dependendo muito também do estado anímico, do estado do estado de espírito, assim, dos pais, uma brincadeira, né, essa dimensão da distração, de fazer uma coisa maluca, ou fazer essa técnica de chamar a Jéssica, pode funcionar bem, mas como eu disse, vai depender muito do... o pai vai precisar interpretar esse momento da criança, porque em outros momentos a criança vai precisar de colo, de acolhimento, de conversa, de orientação, de negociação, de forma de interpretar o próprio sentimento. Então o interessante seria diversificar essas estratégias e os pais conseguirem se comunicar com a criança. E vale sublinhar, eu já falei, mas sublinhar novamente, que não tem um jeito perfeito, né, de quando a criança faz esse tipo de mãe, usa esse tipo de técnica. Vai depender muito do também o pai que indica, ele tá cansado, né, a mãe tá cansada, ou tá com foco em outras coisas, da disponibilidade que a gente vai ter de lidar com as crianças, mas o importante é a gente conseguir entender que momentos diferentes a gente vai lidar de formas diferentes com a Bia.
Essa estratégia pode influenciar a forma como a criança aprende a lidar com frustração e a regular as próprias emoções? E por quê?
É claro que sim, especialmente se os pais têm algum tipo de insegurança quanto lidar com a frustração da criança. Então, a criança ela vai se frustrar, ela precisa se frustrar e ela precisa fazer birra nessa fase do desenvolvimento, porque faz parte do desenvolvimento dela. Então, evitar a birra, né, fazer coisas para que ela não aconteça, minimizar, né, fazer com que ela acabe rápido quando ela acontece, pelo conforto dos pais de lidar com essa situação chata, né, que é quando a criança faz birra, aí você não oferece recurso para a criança lidar com a frustração, e aí a gente vai ver as crianças que a gente vai chamar, né, criança mimada, criança que não tolera ou não, criança que não lhe foi ofertado recursos para lidar com o desagrado, né, criança precisa amadurecer, né, igual todas as pessoas, né, então encarar a frustração, em alguns momentos ficar efetivamente frustrado e não ter nenhuma compensação ação, assim, né? Tipo, ah, você tá chorando porque você não teve determinada coisa, chora e a gente acolhe, é triste mesmo quando, né? Faz o acolhimento, né? É triste mesmo quando a gente não tem o que a gente quer, mas é isso, vai frustrar, né? E o pai tem que sustentar essa frustração e oferecendo recursos pra criança e entender que ela é aceita em casa, por ser quem ela é, né? Mas sim, que ela é aceita em casa, apesar da birra. Quando a birra passar, a birra é um comportamento que deve ser desestimulado, né? Ou acolhido na medida do sofrimento, mas desestimulado na medida da resposta. Mas o ato da criança é reprovável, mas a criança em si não. Então os pais têm que conseguir demonstrar que eles conseguem suportar uma criança fazendo birra, amando, né? Sem bater, sem diminuir, sem humilhar, né? Porque daí ela vai entender, né? Daí ela vai entendendo e construindo uma dimensão de que ela é aceita, né? As emoções dela existem, e ela pode lidar com isso e depois continuar a vida normal, porque essa dificuldade da criança quando pequena, né, ela não consegue prever o depois, então ela vai agir muito no momento presente, na vontade presente que ela na vontade que ela tem naquele momento presente e fazer o possível para ter aquela vontade satisfeita naquele momento. Então essas técnicas bem-humoradas, elas são bem-vindas, especialmente nesses momentos em que há algum momento de leveza na família, né, há uma birra que é manejável de uma maneira mais leve, porque não é toda vez também que você vai fazer um confrontamento, né? Toda vez você tem que ficar acolhendo, então é possível. Mas a ideia é que quando, né, pra gente pensar nas dimensões de longo prazo, é que se ofereça recursos pra criança aprender a lidar com a frustração, né? Fazer sempre a tática bem-humorada da distração não teria os melhores resultados. Mas entendendo novamente, sim, que não é uma técnica reprovável, ao contrário, ela é possível se a gente pensar nessa dimensão diversificada da elaboração da criança.
Para finalizar, que abordagens são mais recomendadas para acolher e manejar situações de birra ou choro em cada faixa etária?
Aí, manejar birra, como eu disse, não tem muito um protocolo, né? Desse jeito faz, quando a criança tiver birra por isso, faz isso. Mas de maneira geral, o pai tem que se colocar verdadeiramente na relação de troca com a criança. O pai tem que perceber o seu estado emocional para ver quais recursos ele vai ter, como ele vai conseguir lidar com a criança, né? Tem dia que a gente tá mais animado, a vida tá boa, né? E a gente consegue lidar de uma maneira leve. Tem dia que os pais também vão fazer alguma técnica mais de confrontação, né? Isso não é um problema. Desde que fique claro para a criança que o comportamento dela é o que está sendo reprovado, mas não ela em si. Então, frases como você não faz nada, você é sempre assim, você me dá muito trabalho, você é muito chato, que aí você coloca a dimensão na criança, isso é um problema. Agora, quando você aponta, eu não estou gostando do seu comportamento, isso que você fez é feio, você está me deixando chateado, são outras formas de lidar que você vai apontando para a criança, o que ela está fazendo não é ela em si. Então, a gente falar de manejo de birra, com tanto isso. Acolhimento, né? Claro, tem horas que a criança precisa de cola, ela tá se sentindo frustrada, tá se sentindo cansada, tá se sentindo chateada. Aí, pegar no colo e falar, o que aconteceu? Vamos pensar junto. Vai ajudar ela a lidar nesse sentido de ela retomar um valor que ela tem pro pai, um valor que ela tem pra mãe. Por momentos, de fato, é suportar a birra ao lado da criança, né? Com colo, com carinho, enfim. Em alguns momentos é confrontar e apontar pra criança. E em outros momentos é brincar, né? De fazer distração. Então tem aí algumas formas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Cultura, iniciou a implantação de 8 museus satélites em diferentes regiões do estado. A iniciativa marca pela primeira vez a presença permanente de museus estaduais fora de Curitiba, consolidando uma política pública de descentralização inédita no Paraná. O primeiro satélite já foi instalado em Londrina, com acervo do Museu Paranaense. Os próximos serão em Pato Branco, também com acervo do MUPA, em Maringá e Cascavel, com acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Tunas do Paraná e Guarapuava, com acervo do Museu da Imagem e do Som, e por fim em Ponta Grossa e Paranaguá, com acervo do Museu Casa Alfredo Andersen. A ação amplia o acesso a um dos maiores acervos culturais do país, com mais de 3 milhões de peças, até então concentrado na capital. A partir desse ano, esse patrimônio passa a circular e a se enraizar em diferentes territórios, se aproximando da população e fortalecendo a relação entre cultura, identidade e pertencimento em todo o estado, conforme ressaltou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
Nós estamos fazendo isso de forma inovadora, que é levar aos municípios de forma regional tudo aquilo que a gente tem de patrimônio cultural, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem condição de vir aqui no Museu Oscar Niemeyer, mas a gente pode levar para o interior aquilo que os Museus Oscar Niemeyer têm de patrimônio cultural e fazer essa exposição lá no interior. O Paraná hoje passou a ser a grande vitrine em diversas áreas da cultura, por exemplo, com o Museu Jorge Pompidou, que vai se instalar em Foz do Iguaçu, o primeiro museu internacional da América Latina. Projeto Criança no Teatro também, nós já levamos mais de 300 mil crianças para assistir peças teatrais.
Mais do que a criação de novos espaços expositivos, os museus satélites representam uma mudança de paradigma na gestão cultural pública. O projeto transforma a lógica tradicional de acesso, antes centralizada, em uma dinâmica de circulação, presença e permanência. Na prática, os museus estaduais deixam de ser destinos fixos para se tornarem redes vivas, capazes de dialogar diretamente com as especificidades culturais de cada região. A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, destacou o caráter estruturante da iniciativa dentro da política cultural do Paraná.
Quando o governador Ratinho Júnior assumiu a gestão em 2019, nós tínhamos zero equipamentos culturais fora de Curitiba. É um momento muito importante, entre nossos museus estarão ao lado de um grande anúncio que já fizemos recentemente, que é o Museu Pompidou Paraná. Então é o ecossistema da cultura todo fortalecido e vibrante no estado como um todo.
Distribuídos estrategicamente pelo território paranaense, os museus satélites estarão presentes em municípios de diferentes regiões, garantindo capilaridade e equidade no acesso à cultura. A iniciativa também fortalece a atuação conjunta entre estado e municípios, potencializando equipamentos culturais já existentes e promovendo novas dinâmicas de ocupação e uso dos espaços públicos. Saiba mais sobre a programação dos museus satélites e agenda de aberturas no site cultura.pr.gov.br. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Antes mesmo do fim deste primeiro semestre, a Divisão de Licenciamento Estratégico do Instituto Água e Terra já aprovou o Plano Ambiental de Conservação e Uso de Entorno de Reservatórios Artificiais da Usina Hidrelétrica Santa Clara, também chamada de UHE Santa Clara, e que fica nos municípios de Candói e Pinhão, ambos na região Centro-Sul. Além disso, mantém 3 projetos em fase final e outros 15 planos dos chamados PACUERAS em análise técnica para complementações. Seguindo esse ritmo, 2026 tende a superar os números do ano passado e estabelecer novos recordes. Em 2025, 5 PACUERAS foram aprovados, o que representa quase a metade dos 12 documentos validados somados desde 2019, período da reestruturação desse setor. Entre os empreendimentos que receberam a certificação estão os PACUERAS das UHEs Salto Santiago e Salto Osório, além das PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas Beira Rio, Lúcia Cherobim e Paredinha. A expectativa para este ano é concluir a análise e aprovação de todos os planos em fase final e em complementação técnica dentro do plano de licenciamento estratégico. Responsável pelo setor, a engenheira florestal Maria do Rocio Lacerda Rocha explica que a planificação reúne um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e a ocupação do entorno de um reservatório artificial em um raio de no mínimo 1 quilômetro, estimulando assim o desenvolvimento sustentável da área.
Instrumento de planejamento e que deve considerar um entorno de 1.000 metros ao redor do reservatório artificial, a partir da cota máxima normal definida para cada empreendimento. O que pode ser feito dentro desses PACUERAS? Na verdade, ele é um plano diretor, ele define alguns zoneamentos, um zoneamento, né, com várias diferentes zonas, especificamente zonas de preservação, de conservação, zonas de uso rural, zonas de uso público, de lazer, zonas de preservação permanente, de restauração. Então, todo esse zoneamento ele é proposto mediante um diagnóstico extenso de vários atributos ambientais e de usos consolidados nessa área, para subsidiar procedimentos de licenciamento futuros nesse entorno.
Ainda de acordo com a engenheira florestal, o planejamento rigoroso das áreas que contornam reservatórios artificiais é uma medida essencial para a qualidade ambiental daquela região.
São vários critérios que precisam ser analisados, de baixo impacto ambiental, de uso consolidado, também efeito cumulativo. É uma série de questões que precisam ser analisadas para definir o que efetivamente pode ou não ser regularizado nessas áreas.
Os 3 PACUERAS em estágio conclusivo para validação neste primeiro semestre são os projetos das PCHs Tito em Clevelândia e Honório Serpa no Sudoeste, Zeca Golim em Anaí e Iguatu no Oeste e a Cavernoso 4 em Candói e Cantagalo, ambos municípios da região Sul. Em média, a aprovação de uma proposta ambiental desse tipo leva de 2 a 3 anos. Os avanços em certificação, viabilidade técnica e atuação multidisciplinar do IAT permitiram reduzir em até 3 vezes esse prazo, que acelera a regulamentação e a reorganização das áreas de reservatórios artificiais. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná avança cada vez mais na maior iniciativa de pavimentação rural da América do Sul, com a formalização de convênios do programa Estrada Boa em municípios de todas as regiões do estado. Já são 443 contratos formalizados entre o governo estadual e municípios, beneficiando 262 cidades. Os repasses ultrapassam R$ 3,5 bilhões de reais e representam 2,6 mil quilômetros de estradas pavimentadas, ligando comunidades rurais, cooperativas, agroindústrias e distritos ao restante da malha viária paranaense. No modelo adotado pelo programa, as prefeituras apresentam os projetos ao governo do estado, responsável pela análise técnica e formalização dos convênios. Ratinho Júnior explica sobre as ações.
O Estrada Boa, ele é o maior programa hoje na atualidade na América do Sul em asfalto na zona rural. O que nós fazemos? Nós pegamos uma estrada rural e a gente faz quase que uma rodovia, né? Uma estrada realmente pavimentada, com sinalização, com qualidade. Isso fortalece muito a cadeia produtiva. Por exemplo, você pega uma região que produz muito ovo. Se tem uma estrada ruim, aquele ovo vem quebrando no caminho. Então o produtor acaba perdendo boa parte da produção. É da mesma forma com o peixe, com o frango. Então, isso tudo tem transformado essas estradas em uma quase que uma mini rodovia para atender o pequeno agricultor. E nós estamos fazendo 440 estradas. Foram os projetos que foram selecionados com a colaboração das cooperativas, das associações rurais, das prefeituras. E isso agora está sendo implantado. É um projeto de 3 bilhões e 600 milhões de reais do governo do estado, nesse grande programa de estrada rural, levando o pavimento.
A lista de convênios já formalizados mostra obras distribuídas por todas as regiões do Paraná, atendendo municípios de diferentes portes e vocações econômicas. No noroeste do estado, em Paranavaí, o programa contempla 3 convênios já formalizados voltados à melhoria da logística rural e ao fortalecimento das cadeias produtivas do município. Segundo o prefeito Maurício Gellin, as obras ajudaram a atrair novos empreendimentos para a cidade e garantir infraestrutura adequada para o crescimento da produção.
Paranavaí é muito grato ao governo do estado que teve esse olhar de fazer com que as nossas estradas rurais sejam atendidas por esse programa tão importante no desenvolvimento econômico do nosso município. E nós somos gratos porque, além de já estarem sendo executadas, nós receberemos novas estradas para serem licitadas.
Já em Nova Aurora, capital da Tilápia, no Oeste, o programa contempla 3 convênios já formalizados para a pavimentação rural. As obras, na avaliação do prefeito José Aparecido de Paulo e Souza, têm impacto direto no dia a dia das famílias e na competitividade do agronegócio local.
Essas estradas rurais, nós lutamos muito para que a gente conseguisse esses trechos. São trechos importantes que ligam o município de Nova Aurora ao município de Formosa, de Nova Aurora a Cafelândia, de Nova Aurora a Jesuítas, a Iracema. E hoje nós temos essa gigante Copacol ali dentro do nosso município, que facilita a logística para atender o nosso produtor. Produtor de frango, produtor de peixe, que nós somos a capital nacional da tilápia, produtor de suína através da Frimeza, porque é muito fácil falar, o produtor rural tem que produzir. Ele tem que ficar lá no campo, mas ele produz da porteira para dentro. Da porteira para fora é o município, é o estado que tem que dar viabilidade para que ele possa continuar produzindo e também tendo condições de melhorar a vida dele, da sua família, dos seus filhos, né, para vir para a escola. E de que forma? Através dessas estradas rurais.
O Estrada Boa faz parte da terceira etapa do planejamento estratégico do governo do Paraná para desenvolvimento das estradas do campo. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil avança em relação à pesquisa na agricultura. Recentemente, o governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou um aporte superior a 14 milhões de reais para adequar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que é pública, ao Tratado de Budapeste. Este acordo facilita o processo de patenteamento de invenções que envolvem micro-organismos e fortalece os direitos de propriedade intelectual. A diretora de Biotecnologia e Sementes da CropLife Brasil, Catarina Pires, analisa este movimento.
A adequação da Embrapa ao Tratado de Budapeste significa um passo importante que transforma o Brasil em um centro estratégico de biotecnologia global. Com essa adequação, o país ganha autonomia na proteção de inovações agrícolas, garantindo que tecnologias desenvolvidas localmente aqui no Brasil tenham validade internacional automática em todos os 91 países signatários do tratado.
A CropLife Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável. Catarina Pires também projeta mais consequências desta possibilidade gerada no Brasil a partir da adequação ao Tratado de Budapeste.
Isso elimina a necessidade de enviar amostras biológicas para o exterior para obter patentes internacionais, o que reduz significativamente custos operacionais, burocracia e riscos de deterioração do material durante o transporte. Essa adequação da Embrapa ao Tratado de Budapeste oferece maior conforto e proteção jurídica para o trabalho desenvolvido em centros de pesquisa brasileiros, incentivando o investimento em novas descobertas, beneficiando o nosso agro.
Ainda conforme ressalta a CropLife Brasil, o tratado é um instrumento internacional que simplifica o processo de patenteamento de invenções envolvendo micro-organismos. Atualmente, na ausência de uma autoridade depositária nacional, pesquisadores brasileiros precisam recorrer a instituições no exterior para garantir direitos de propriedade intelectual sobre invenções. Com a adequação da Embrapa para credenciá-la como autoridade depositária internacional, o governo brasileiro contribui para a redução de custos e desburocratização em diversos processos, também para a proteção do patrimônio genético e da biodiversidade, sob legislação nacional, e para a criação de um ambiente de negócios mais favorável. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Diego Brião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O avanço da desinformação, dos discursos de ódio e dos impactos da inteligência artificial tem chamado a atenção para a importância dos direitos humanos no ambiente digital. O debate crescente sobre o discurso de ódio contra mulheres e a necessidade de proteção de crianças e adolescentes nesses espaços são exemplos que refletem essa preocupação. É em meio a esse cenário que o edital Direitos Digitais 2026, promovendo regulação baseada em direitos humanos para as tecnologias e plataformas digitais, vai destinar R$2 milhões para apoiar projetos ligados à proteção de direitos na internet. As inscrições estão abertas. O edital é uma iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos, como explica o assessor de projetos, Pedro Amaral.
Ele é voltado para fortalecer a atuação da sociedade civil organizada nos diversos tipos de impactos e efeitos que a digitalização tem nos direitos humanos. A gente já tem, né, a sociedade civil atuando nesse tema. A gente vê isso com diversas mudanças, inclusive legislativas, né, como o ECA Digital recentemente. Então a ideia é fomentar essa atuação, fortalecer essa atuação, estimular também outros atores que atuam com direitos humanos de outros temas, né, mas também são impactados por essa digitalização.
O edital prevê apoio a 15 propostas de grupos, coletivos e organizações sem fins lucrativos. Não é necessário ter CNPJ. Os projetos envolvem temas como o enfrentamento à misoginia e ao racismo, facilitados por novas tecnologias, o combate aos vieses discriminatórios da inteligência artificial e a criação de contranarrativas à desinformação.
A ideia é que a gente tenha organizações que são lideradas por mulheres, por pessoas negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, então todas essas diversidades que existem na sociedade brasileira. Inclusive regional também, né? Obviamente. Então, isso é um critério do fundo também, de ter uma distribuição regional, porque afinal de contas é Brasil. Então, a gente espera que tenham vários projetos, né, que deem conta dessa diversidade toda de temas e do próprio Brasil.
As inscrições vão até às 18 horas do dia 19 de maio, no horário de Brasília, pelo site fundobrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil está ficando mais fragmentado ambientalmente.
Um levantamento do Map Biomas mostra que o número de fragmentos de vegetação nativa do país passou de 2 milhões e 700 mil em 1986 para mais de 7 milhões em 2023, um aumento de 260% em quase 4 décadas. A fragmentação acontece quando áreas contínuas de vegetação são divididas em pedaços menores e isolados, principalmente pelo avanço do desmatamento, da agropecuária, da urbanização e da abertura de estradas. Quanto menores esses fragmentos, maior a vulnerabilidade da vegetação à degradação e à perda de biodiversidade. O pesquisador do IPAM e coordenador do módulo de degradação do Map Biomas, Demerson Conciani, explica por que esse cenário preocupa tanto.
À medida que o desmatamento avança, os grandes maciços de vegetação nativa eles vão sendo divididos em pedaços cada vez menores. Quanto menor é o tamanho dos fragmentos remanescentes, menor é a diversidade biológica e funcional dos fragmentos, maior é a proporção da área de borda diretamente associada, um maior risco de incêndio que pode atingir a vegetação nativa e também maior é o isolamento entre esses fragmentos. A emigração de espécies e de indivíduos entre esses fragmentos, levando cada vez a menor biodiversidade nessas áreas.
Todos os biomas registraram aumento desse processo nas últimas décadas. Pantanal e Amazônia tiveram os maiores crescimentos proporcionais, enquanto Mata Atlântica e Cerrado concentram o maior número absoluto de fragmentos. Segundo o pesquisador, monitorar a degradação pode ajudar a identificar áreas prioritárias para a recuperação antes que os danos se tornem irreversíveis.
Políticas como a meta brasileira de recuperar 12 milhões de hectares até 2030 podem se beneficiar desse tipo de análise a partir de uma análise multicritério, pensando que a degradação é um processo que pode ser parado e essas áreas podem ser recuperadas. Então, quanto mais precocemente a gente conseguir identificar essas áreas e quanto antes a gente conseguir interromper a ação dos diferentes vetores de degradação, como por exemplo o fogo ou a fragmentação, maiores são as chances de recuperação dessas áreas.
Na Mata Atlântica, até 72% da vegetação remanescente já está exposta à degradação. Já na Amazônia Legal, o levantamento identificou quase 10 milhões de hectares com sinais de corte seletivo de madeira entre 1988 e 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Tribunal do Júri é o espaço da justiça responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios e tentativas de assassinato. E para além dos processos e das provas apresentadas em plenário, existe uma questão que atravessa a sociedade brasileira e também chega aos julgamentos: o racismo estrutural. É o que explica o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, Igor Araújo.
Então, falar de justiça racial no Tribunal do Júri é compreender como o racismo, em todas as suas formas, principalmente o racismo estrutural, interfere no modo como nós acusamos, defendemos e julgamos os crimes contra a vida no Tribunal do Júri. Estereótipos raciais, maior confiabilidade ou não, considerar alguém uma vítima mais ou menos confiável, mais ou menos passível de ser vítima, tudo isso existe um elemento racial no meio, interferindo, e isso interfere diretamente, entra diretamente no Tribunal do Júri.
O racismo estrutural nem sempre aparece de forma explícita. Ele também pode estar em uma suspeita automática, em uma associação indevida, na desvalorização da palavra de determinadas testemunhas ou na forma como a trajetória de uma vítima negra é narrada. Também pode aparecer quando a dor de uma família negra recebe menos atenção, menos comoção e menos reconhecimento.
Há uma maior confiabilidade ou não de acordo com a cor da pessoa. Essa é a chaga do racismo estrutural na nossa sociedade. E o réu também, da mesma forma. Muitas vezes a gente vê em algumas situações, no tribunal do júri, uma pessoa que diz assim: olha, ele é culpado, veja a cara dele. A gente não pode julgar ninguém pela cara. Geralmente isso, o réu muitas vezes está com a cara normal, porque ele quer passar para os jurados a percepção de que ele é inocente, mas em virtude da cor, em virtude de características físicas, As pessoas apontam, olha a cara dele já é de mal. Então, ele já é culpado pela cara em si. O nosso objetivo é que ninguém seja julgado ou culpado por como é, por como nasceu, pela cor da pele, mas sim pelo que fez ou deixou de fazer. E o racismo, ele atrapalha isso, ele atrapalha esse elemento de justiça.
Os impactos do racismo estrutural refletem nesse 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, a necessidade de enfrentamento às desigualdades raciais ainda presentes nos mais diferentes espaços da sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O IAT, Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável, ampliou a política de descentralização ambiental no Paraná, com atualizações nas certificações concedidas aos municípios aptos a realizar atividades de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. Entre os casos mais recentes está Cascavel, no oeste do estado, que teve redefinido o escopo das atividades autorizadas pela Resolução SEMA número 138 de 2026. Com isso, a Prefeitura passa a poder analisar e autorizar empreendimentos e obras com impacto ambiental de âmbito local. O Paraná já mantém uma política de descentralização ambiental por meio de certificações e delegações concedidas aos municípios com capacidade técnica para executar essas atividades. Atualmente, Curitiba, Maringá, Londrina, Guarapuava, São José dos Pinhais e Araucária possuem certificação integral das tipologias previstas pela regulamentação estadual. Já municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa e Colorado têm certificações parciais, conforme critérios técnicos definidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. No caso de Cascavel, a certificação contempla diversas atividades previstas na legislação estadual, com exceção de áreas como extração mineral, atividades agropecuárias, parte dos serviços de infraestrutura, empreendimentos imobiliários e atividades florestais. Com a descentralização, os processos de licenciamento ambiental do município passam a tramitar pelo Sistema de Gestão Ambiental, plataforma eletrônica do governo do estado, que centraliza os procedimentos ambientais no Paraná. A descentralização segue as diretrizes da Lei Complementar Federal número 140 de 2011, que estabelece a cooperação entre União, estados e municípios nas ações administrativas ambientais. Segundo o IAT, a certificação de Cascavel levou em conta pareceres técnicos e jurídicos que comprovaram a capacidade operacional, a estrutura administrativa e a qualificação das equipes do município. De acordo com a diretora de licenciamento e outorga do IAT, Ivonete Coelho da Silva Chaves, a medida ajuda a tornar mais ágil o fluxo de análises ambientais no Paraná.
A municipalização do licenciamento ambiental, fiscalização e monitoramento, ela é importante para o estado do Paraná porque abre espaço para o próprio IAT fazer os licenciamentos mais complexos, maiores, e deixamos esses, os mais simples, né, para os municípios. Então, isso dá tempo e agiliza os processos tanto no IAT quanto nas próprias prefeituras.
Para receber a certificação, os municípios precisam comprovar capacidade técnica, estrutura administrativa e qualificação das equipes responsáveis pelo licenciamento ambiental. O modelo busca agilizar os processos, aproximar a gestão ambiental das realidades locais e fortalecer a atuação técnica dos municípios na área ambiental. Repórter Gabriel Ramos.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. 101.9 Difusora. Ele é
Poesia, música e emoção no palco.
Como fosse um par.
Osvaldo Montenegro está de volta a Curitiba.
Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida, eu sei.
Um dos maiores fenômenos da década de 80. A Dança dos Signos volta à cena em 2026. Ano em que o artista comemora 70 anos de vida.
Eu amava como amava algum cantor.
Espetáculo que mistura teatro, eu música e histórias que tocam o coração.
Hoje eu me livrei de um vício.
Dia 23 de maio, no Teatro Guaíra. Assim. E tem presente pra você.
Você foi o maior dos meus casos.
A Difusora FM vai sortear ingressos para esse show imperdível. Garanta o seu lugar. Acesse agora o Instagram @difusorafm101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9.
Difusora.
A sua parceira musical.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoi.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Difusora 4 e 2.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Is going by so much faster than I. I'm starting to regret not spending all of it with you. Now I'm wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you.
Moment on. If you ever feel like letting go,
going by so much faster than I. I'm starting to regret not telling all of this to you. You're never gonna be.
Parceira musical difusora. acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah, yeah, yeah.